Alô, alô, meus queridos amigos, você que está no trabalho, você que está indo para o trabalho, você que está em casa fazendo nada, você que deveria estar estudando, seja bem-vindo a mais um Trollcast Podcast, o melhor podcast da história da internet, do Spotify, do iTunes, do Google Podcast, de várias plataformas de podcasts que nós estamos. E estamos mais uma vez aqui com mais uma edição, com dois convidados ilustres aqui do nosso canal. Comigo aqui no cenário do Trollcast está ele, Gustavo Levita.
E aí, Marcos, beleza? E aí, Dudu, beleza, man?
Exatamente.
Opa, aqui tá tudo tranquilo, tudo de boa.
Outro convidado lá no Canadá é o nosso querido Eduardo Brito, vulgo Duduzinho, vulgo Duduzete, vulgo Futuro Batman.
Isso aí, I'm Batman, where's she? Eu tô aqui diretamente do Canadá. Antes de ir pra minha aula, né, estudar, pra ser um bom ator, tô aqui gravando um podcast pra vocês, fãs do Trollcast.
Exatamente. Falando em atores, em atuação, o nosso tema é justamente sobre isso. Atores promissores, assim como o nosso querido Eduardo Brito. A gente vai fazer uma lista sobre atores, revelações barra atores promissores. Não necessariamente são atores jovens, com menos de 18 anos, mas são atores que começaram a aparecer com mais força no cenário de Hollywood, no cenário de filmes grandes, ou começaram a aparecer mais pra gente, assim, fã mais... por fora totalmente do cenário americano, tá totalmente ligado a produções pequenas, começaram a aparecer com mais força pro grande público agora. São esses atores que a gente vai falar, e falar de atores que a gente acha que tem potencial pra chegar no nível dos caras que a gente tem hoje, grandão pra caralho mesmo, fazendo filmes independentes ou filmes de blockbusters altos. Vamos comentar um pouquinho sobre eles. Cada um fez uma listinha com alguns nomes, a gente vai brincar um pouquinho com esses nomes aqui, ver quem a gente acha que pode ser os melhores ou não. E comentar pra você, meu querido ouvinte do Trollcast. Então é isso, roda a vinheta do Trollcast Podcast. 5, 4, 3,
2, 1, Hyperspace. Trollcast Podcast.
Tem que malhar, amigo, tem que ficar muito forte pra poder entrar nessa indústria, por isso que a gente botou essa música de resenha, em referência à malhação que esses atores têm que fazer, mais no sentido figurado mesmo, no sentido de crescer
e
na
é pesado, indústria. Hein? É difícil, hein, pai?
É difícil,
imagine,
papai.
Você... É difícil pra quem tá fazendo um projeto escolar, imagine pra quem tá fazendo um filme de blockbuster de Hollywood.
Pois é, amigo, pois é. A gente vai começar falando aqui sobre alguns atores que a gente considera como atores promissores. Eu quero ser o primeiro a falar aqui, desculpa ser o chatão que quer interromper logo, mas tem uma que eu gosto muito, tá ligado? Ela fez um filme muito foda, que vai ter a sua continuação lançada no ano que vem, nesse ano, acho que é ano que vem. Ou nesse ano ainda, será? Não lembro. Tô em dúvida agora, que belo
é
fã.
É 2019.
Hein? Fala!
2019. Estou falando de Anya Taylor-Joy, a maravilhosa atriz que fez uma personagem muito legal em Fragmentado, que é esse filme maravilhoso aí do grandíssimo Shyamalan, o rei do
M. Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan. Ela é muito boa, ela me conquistou nesse filme e, tipo, realmente foi a primeira coisa que eu tinha visto dela, assim, de trabalho. E eu achei tão legal, velho, como ela deu uma atenção legal pro personagem, tá ligado? Tipo, o drama que ela começa do início da personagem dela pra o final da história é bem construídozinho, é bem legal. E ela dá um tom muito bom pro filme, pra o problema que o personagem tá sofrendo. E a gente vai poder ver ela agora também em Novos Mutantes, bicho. Que vai ser um filme que eu tô com expectativa muito alta pra assistir. Que vai ser lançado só no que vem, porque foi adiado. E eu espero que ela arrase, velho, porque ela tem um potencial muito legal.
Ô, Marcos, baixa essa expectativa aí, porque...
Cara, não, vai ser bom, vai ser
cara,
bom.
Novos Mutantes vai ter tanto ator revelação.
Vai ter,
vai ser muito ator revelação.
É, tipo, tem uns que a gente não botou na nossa lista aqui, como a Millie Bobby Brown, a
Maisie Williams.
Tem, deixa eu ver quem mais.
O BR, vai ter o BR.
Tem o BR, verdade, tem o BR, pô.
O Henry Zaga.
Henry Zaga. Ele fez. Qual foi o filme que ele fez, Dudu?
Ele fez. O filme eu não lembro, mas ele fez 13 Reasons Why. Ele fez o. Olha o spoiler aí. Ele fez o namorado do Tony, que é o cara que entrega as fitas lá pro cara principal lá. Que eu esqueci o nome dele agora.
Sim. 13 Reasons Why. Ele também estará aí no Novos Mutantes. ele parece ter um potencial legal, é bom a gente ver brasileiro assim. O filme dos Novos Titãs também tem a Alice Braga, que essa não é promissora, ela já tá lá na indústria há muito tempo já também, tá ligado? Mas é sempre bom a
gente ver. Fez o filme Eu Sou a Lenda, né, com Will Smith.
Como?
Ah, sim.
Ah, sim, é verdade.
Fez
sim,
o filme exatamente. Eu Sou a Lenda com Will Smith.
Exatamente. Tá muito tempo lá, junto, como que nem Rodrigo Santoro também, essa galera já tá um tempão lá. Vamos voltar aqui aos promissores. Henry Zaga, Anya Taylor-Joy, Gustavo Levitão, você tem algum que você gostaria de falar?
Eu tenho, especialmente de It, a coisa, porque eu gostei desse filme pra caralho, sinceramente, foi muito bom, velho. Foi um filme de terror que me conquistou, assim, eu fiquei, cara, não tô saindo do cinema já querendo a próxima sequência, que eu pensei que ia sair também 27 anos depois, mas não, vai sair próximo ano. Eu jurava que ia sair 27 anos depois. Mas é o Bill Skarsgård que fez
escargou, o It. Escargou, é o Bill Skarsgård.
Ele fez o palhaço, ele fez o It.
Cara, é uma parada medonha. O que esse, a cara desse bicho, tipo... Eu não, infelizmente, no podcast a gente não tem imagens, mas se você estiver curioso aí, você realmente não viu a coisa, nem conhece o ator, procure esse cara aí e veja só a cara dele normal. A cara dele normal é assustadora já, velho. Assustadora já.
O cara é feio.
Ele é, não é que ele é feio.
Porra, mano, chamou o cara de feio, mano.
Ao vivo!
Não é que ele é feio, velho. Ele é só sinistro, tá ligado? Ele é meio sinistro. Ele é estranho, eu não sei, velho, não sei. Tipo, ele é macabro.
Cara, ele faz aquele olhinho que ele divide o olhinho, fica vesgo assim.
Nossa.
É bizarro, e ele que faz, não é computação, não é nada. Ele chegou pro diretor, não, eu faço aqui. E ele faz uma perfeição, ele deixa você com um medo desgracento, meu irmão.
Sim, sim.
E fora da computação, sem ser na cena de computação. Ele deixa você com medo fora, assim, na cena normal, ele atuando, ele com aquela cara dele de cínico, rindo do menino. Nossa senhora.
Surgiu agora aqui, algum de vocês já assistiram Mr. Robot?
Já assisti, com o Rami Malek.
Cara, eu ainda não assisti.
Eu acho ele... Não assisti Mr. Robot?
Mas assisti o Bohemian Rhapsody.
Eu não assisti Mr. Robot, não.
E Bohemian Rhapsody, você assistiu?
Ainda não, eu tô sem tempo pra
ele,
assistir.
Ele fez os dois.
Ele fez o Fred Mercury.
Ah, o ator eu tô ligado, o ator eu sei, mas eu não assisti os filmes.
Sim,
ainda.
Sim, sim. Mano,
e a série, não assisti a série e filme.
Eu acho eles muito parecidos até, tá ligado? Não muito parecidos,
não,
mas eles
não,
parecidos.
Mas não são parentes, não.
Não, é, eu preciso até questionar, eles são parentes, mas eles são
não,
muito
parecidos. Não, são,
mas
não.
Mas eu sei que esse Bill, esse cara aí, ele tem irmãos atores, tá ligado? Eu não sei exatamente quem são.
Ele tem, o cara que fez o Tarzan.
Ah,
dele,
sim,
então
eu
vou
falar.
O pai deles
é
também.
É uma família de atores mesmo, entendeu?
E eles são da onde? Skarsgård, eles são suecos.
É, leste europeu.
São de Asgard.
Eu acho que é norte da Europa,
não
lá,
sei.
Finlândia,
não
Suécia.
Eu
não sei se
eu com esse comentário aqui falando que é leste europeu, é só de zoeira mesmo.
Não, eu acho que é lá no. Skarsgård, velho, é tipo, sei lá, Suécia, Finlândia.
Talvez.
Esses lugares assim, eu acho que sim.
São de Nárnia.
Enfim, Dudu, você tem algum que você gostaria de falar agora pra gente começar, né?
Tenho. Eu tô assistindo aqui, né, umas... Porque é parte do meu projeto lá da escola, a gente assistir séries que estão sendo gravadas aqui em Vancouver, né? Então, eu comecei a assistir aquela série O Mundo Sombrio de Sabrina. E, mano, a atriz que faz, que interpreta a Sabrina, mano, ela é muito boa. Que eu não sei como é que fala o nome dela, eu acho que é Kierna Shipka, eu não sei. Ela é muito boa, velho. E é muito bonita também, a atriz, ela... É, sabe, ela tem umas pitadas de comédia assim na série, e umas pitadas mais assustadoras também, que ela fala no tipo de falas dela no roteiro, que são muito bem feitas. Ela desenvolveu muito bem a personagem, sabe? Eu tô gostando muito de assistir a série.
Eu acho ela tipo, interessante. Eu nunca vi nada dela, tá ligado? A única coisa que eu sei dela é que ela é irmã gêmea da Emma Watson, porque são muito parecidas mesmo, né, bicho?
Elas se parecem muito.
Pra caraca,
ela fez também, bicho. Ela fez também a. Porra, aquela série, velho, Mad Men, ela fez umas participações naquela série Mad Men.
Caralho, foda, velho. Agora eu não tô lembrando, velho. Eu não tô lembrando da Mad Men. Caralho, putz, Mad Men é foda.
Ela fez. Ela foi a filha do Don Draper na série.
Caralho, bicho. Eu não associei, não, velho. Puta que pariu. Eu acho legal.
É ela.
Tipo, caralho, que foda. Bom, pelo menos a gente sabe que, tipo, se acontecer alguma coisa. Bate na madeira aqui. Mas se acontecer alguma coisa como o Watson e precisarem gravar ainda mais Harry Potter com os atores antigos, a gente já tem alguém pra substituir com certeza, tá ligado? Eu tomara que não aconteça.
Ela é muito boa.
Vamos falar aqui de um trio de atores que vem da mesma série, tá ligado? Que, tipo, são bem promissores. É uma série cheia de atores jovens, então é cheia de atores promissores. Tem a Millie Bobby Brown, que é muito boa atriz, tá ligado? Tipo, ela vai muito bem na série, ela é muito legal. Tem o Noah o quê, Levita?
Noah Schnapp. Que faz o Will.
Exatamente. E tem o Dre, não sei se é Daycree, alguma coisa assim. Daycree Montgomery, que é tipo Montgomery Buzz. Que ele fez Power Rangers e entrou na segunda temporada de Stranger Things, que ele era irmão daquela menininha ruiva, o que batia nela, o babacão.
Vou colocar mais um, é a Mad Max, mas eu vou colocar mais um aqui, que é o Gaten Matarazzo, que é o Dustin.
Eu ia falar dele.
Ele é muito bom, mano, ele é muito engraçado, velho.
Ele é tipo, muito bom, velho.
Sim.
Só que tem um problema que quando eu tô, assim, assistindo a Stranger Things, né, e eu vejo ele, tipo, eu não consigo imaginar ele fazendo outra coisa, sem ser esse menino, tipo... fofinho, tá ligado? Que não consegue falar direito. Sei lá, velho, eu quero muito assistir ele fazendo um outro papel, tá ligado? Outra coisa totalmente diferente.
Eu acho que seria interessante ver ele fazendo outra coisa mesmo, porque realmente, eu não consigo desassociar a imagem dele, não. Fora o fato dele ser muito parecido com o Puyol, tipo, é muito estranho também. Mas, tipo, o Puyol que a gente fala aqui, pessoal, é Lucas Bastos, um dos membros do canal, pra caso você não conheça ainda o Trollcast.
Não, então, ele tem um problema de dentição mesmo, ele tem uma doença, né? Ele até fez, eu acho que agora não tem mais, agora ele fez uma cirurgia, resolveu e tal. É. Mas será que ele vai ser que nem o Johnny Depp? Vai ser o eterno...
Pode ser.
O eterno pirata.
Acho que a galerinha ali de Stranger Things, ela tem a galerinha que tem muito potencial mesmo, velho. Tipo, eu acho que tipo, todos, inclusive os atores mais velhos, como esse que a gente falou, do Drace Montgomery, tem a menina que faz a Nancy... Ela parece ser legal também.
Tem até o ator do Will, o Schnapp, alguma coisa assim. Ah. É, o Noah Schnapp. Ele vai fazer um filme chamado Abe, que é de um diretor brasileiro.
Olha só, bicho.
Diretor brasileiro, o Fernando Groenstein. Ah. E o Seu Jorge vai estar no filme.
Quem?
Seu Jorge.
Sério, bicho?
Seu Jorge?
Seu Jorge vai estar no filme.
Meu Jorge ou Seu Jorge?
Foda, bicho.
Não, e é um filme interessante, é um filme de um menino que tem...
Mas o filme todo em inglês normal mesmo também, né?
Sim, inglês.
Que foda. Fala depois que tem um comentário a fazer, pode seguir.
O Seu Jorge já morou nos Estados Unidos, se não me engano.
Então,
cara, fala
isso
mesmo.
Que eu falo também. Não só isso, mas continua a vida.
Então, é um filme sobre um menino que tem metade da família palestina e metade da família israelita. E ele vai tentar...
Eita,
treta e treta. Então vai ser legal, velho. É história. Escrita pelo diretor.
Caraca,
brasileiro.
Caraca, o diretor também é roteirista?
Sim, é o diretor
foda,
roteirista.
Velho. Acho
polêmica!
Massa. Polêmica. Acho massa, velho. Tem que dar valor pra caraca, velho. A brasileira, tipo, no exterior. Não aqui também. Parece um babacão, não. Só pode dar valor pro brasileiro exterior. Mas é legal ver essa galera, tipo, trabalhando na indústria maior, velho. Que foda, velho. Não sabia que ele ia ser o diretor brasileiro e também fez o roteiro do caralho. Seu Jorge, quer falar, ele fez no filme do Pelé, que é o mais recente que tiveram, ele não é um filme brasileiro, ele é um filme de, tipo, não acho que funciona no sul. Não sei se foi no Suíço, ou se foi até o americano que fizeram. Mas ele faz o filme todo em inglês mesmo, normal, tá ligado? Tipo, o ator que faz o Pelé é americano também, alguma coisa assim, ou britânico, não sei.
Não, o Seu Jorge, ele é muito foda, ele é muito não foda, sabia. Mas... Eu pensava que ele era o cantor, o Seu Jorge. Músicas para churrasco.
Ele começou, inclusive, como ator, né? Tipo,
então...
de Deus, tá ligado? Então, tipo, é uma parada que tipo, dele voltando a fazer as paradas que ele gosta.
Músicas para churrasco.
Músicas para churrasco é foda, tá ligado? Mas o cabelo dele...
Não, então, é até bom ver o Seu Jorge se desvencilhando da imagem de Cidade de Deus, de um traficante, não sei o que, negro da favela. É. Vai fazer outros papéis, agora vai fazer um americano.
Foda, velho, foda.
É muito bom, é bom ver brasileiros assim, fora do país, além do... Porque diretores, por exemplo, quais são os diretores brasileiros que a gente conhece? É o José Padilha.
José Padilha, que é pica,
foda. O Central do Brasil, quando me... perdi o nome agora.
E atores a gente tem só Wagner Moura, Alice Braga, que a gente citou aqui, e o Rodrigo Santoro, assim.
É.
Tipo, história no mesmo.
Eduardo assim, Brito, tá chegando também.
E Eduardo Brito já também chegando. Wagner Moura já tá basicamente dentro da indústria. Tipo, dentro não. Tá querendo entrar muito na indústria.
Ele já tá. O Santoro também tá no Westworld.
Eu acho que o Santoro tá mais consolidado do que o Wagner Moura. Wagner Moura, acho que ele tá pegando. Eu acho que o Wagner Moura tá tendo uma sorte, não. Tá tendo uma oportunidade boa, que ele tá pegando uns papéis legais e tá indo bem, velho.
Ele fez Elysium com Matt Damon, puta. Aquele filme, velho.
Não acho tão legal.
Porra, eu acho do caralho aquele filme, velho.
Não, eu gosto muito não.
A atuação dele é boa, velho. A atuação dele é diferente, velho. Porque é uma atuação que foge dos papéis que ele faz em ator da Globo, por
não,
exemplo.
Não, com certeza. Mas eu falo do filme em si, não a atuação dele.
Ah, sim, o filme em si.
Elysium. Elysium é o tipo de filme que você chega, porra, velho, tá aqui no domingo à noite, tô fazendo porra nenhuma em casa, são 7:30 da noite, vou pro cinema. Pronto.
Assisti o filme lá,
só pra dizer que assistiu.
E ele veio de uma.
Esse é o filme.
Ele veio de sequência de uns filmes que eram parecidos já com essa mesma proposta, tá ligado? Então meio que quebrou um pouquinho. A gente já tinha visto isso em alguns filmes anteriores e aí quebra as pernas, tá ligado? Eu acho legalzinho só. Mas, deixa eu ver, pensando em outro ator aqui que a gente até chegou a comentar. Até saindo um pouquinho desse ramo de série, voltando pra filme, tem um que eu acho legal. Inclusive, eu acho que, não vou falar aqui sem saber a real opinião dele, mas eu lembro dele brincando sobre a cara desse, tipo, sobre a cara dele, que foi o Rodrigo falando que ele tinha, tipo, que ele era, tinha uma cara meio estranha, que é o moleque que fez Kingsman, que é o, peraí, o nome dele aqui que tá anotado, é o Taron Egerton, ele fez, tá completamente errado essa pronúncia aqui, mas é o moleque que fez Kingsman e vai fazer agora Robin Hood, que no momento que esse podcast deve estar sendo lançado, já deve ter saído nos cinemas. Ele é legal, ele é promissor. No Kingsman 1, eu achei ele muito bem. No 2 ele tá bem também, é que o filme também não ajuda muito, o 2 é bem pior. Mas eu acho que ele tem um potencial legal, velho. É um moleque bom, um moleque tem um, que pode crescer aí na indústria. E eu achei ele muito parecido com o Channing Tatum, eu não sei porquê. Sério, isso, tipo...
Porque você ama o Channing Tatum, cacete.
É,
você
pois é.
Eu não amo o Channing Tatum.
Você
ama,
sim. Toda hora, dele. Você vai no quarto do Marcos, pô, terá um pôster de Channing Tatum.
Estão vendo aqui na frente,
teto,
na minha frente. Porque
ele um... dorme, mentira, olhando pra porra do teto e olhando pro Channing Tatum.
Ele é foda, eu só aguardo o filme do Gambit. Mentira, não aguardo não, não precisa fazer esse filme. Faz o que eu quero. Não sei.
O filme do quê?
Do Gambit, tipo. Pô. Eu tô especulando isso aí, pô. Não sei se eu quero. Eu gosto do Gambit. Porque eu jogava o joguinho do X-Men, tá ligado? Que tinha no 10. E tinha o Gambit lá fodão, eu achava ele incrível. Aí eu quero ver. Mas é desnecessário. Enfim, vamos ao foco aqui. Dudu, você tem mais algum ator que você gostaria de falar aqui?
Cara, tem. E é exatamente o cara que fez o Baby Driver. Que ele fez, tudo bem, ele fez A Culpa das Estrelas, tá ligado? Ele fez alguns outros filmes. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui nele é que ele nasceu no dia 14 de março de 1994.
O que aconteceu nesse dia?
E essa pessoa aqui que... Pô, essa pessoa que você fala aqui também nasceu no dia 14 de março de 1994. Porém, tem aqui escrito Nova York, 14 de março de 94. Já eu, é Aracaju, 14 de março de 96.
Ou seja, você está muito melhor que ele.
E nós dois... Oi?
Você tá muito melhor que ele.
Tô muito melhor que ele, pô, sou de Aracaju, né? Mas enfim,
lá
pra
tem
quem assistiu o filme Baby Driver, pra quem assistiu, você já percebe que ele tem essa pegada que, de ator mesmo, que você pode botar ele pra fazer qualquer tipo de filme que ele faz, entendeu? Então, é um cara que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos anos também, que e torcer pra ele conseguir papéis mais importantes, assim, sabe? Tipo, mais importantes ainda do que esses de protagonista que ele conseguiu.
Tipo, Divergente é um filme que, coitado, né, velho? O cara é bom pra caralho e fez Divergente.
Eu não gosto.
Puta que
pariu.
Eu também não, velho. Eu não gostei muito, não. Tipo, sinceramente, eu acho que ninguém gostou, tanto é que o quarto filme não foi nem pro cinema.
É.
Só saiu de DVD e não sei o que, essas coisas assim. Não saiu no cinema porque não tava dando dinheiro.
Sim.
Não tá nem na Netflix, né?
É verdade, a Netflix comprou.
Tá nem na Netflix.
Verdade. E era uma época que, tipo, a galera tava muito vibrada nessas franquias teens, assim, tá ligado?
É, tipo, Jogos Vorazes.
Que foi, tipo assim, foi o abandono... Acabou Harry Potter, ficou meio... O mundo ficou meio órfão de uma franquia jovem, legal, assim. E aí começou a vir um monte de Jogos Vorazes, aí veio essa, Divergente também, era o finalzinho de Crepúsculo.
Maze Runner
também, que eu acho também meio também.
É, eu assisti o último agora, tipo...
Ah, Maze Runner é da hora, mano.
Não, é legal, a ação é legal, mas a história é bem... Previsível pra cacete, velho, que meu Deus do céu. Quando eu vi assim, ó, óbvio que o principal é o principal e tem o principal sangue e tem o principal tudo. Tá, eu fiquei, tá, qual é a novidade disso? Seria foda se achassem outro cara, e sei lá, um plot twist do plot twist. Não, mas é a mesma coisa, aquela coisinha previsívelzinha de história de adolescente que você sabe que no final dá tudo certo.
É verdade, concordo com você, David. A sua revolta é a nossa revolta.
É, pô, sinceramente, eu cheguei num estágio que eu não aguento mais filme que o final é feliz, previsível, legal e bonito.
Eu não sei se eu acho esse problema, eu acho que, tipo...
Ah, velho.
O final pode ser feliz, velho, mas se a construção do roteiro, tipo, fizer sentido que o final seja feliz, tá ligado? Eu acho que o problema não é o final ser feliz, o problema é como você chega no final feliz.
É, eu sou...
Mas, falando rapidinho ainda do Ansel, eu sou muito, tipo assim... Qual é a palavra que a gente fala assim quando a gente Eu não posso falar sobre Baby Driver, porque eu tenho um carinho enorme sobre esse filme. Pra mim, foi o melhor filme do ano passado, tá ligado? Filmaço mesmo. Eu gostei muito dele nesse filme. Eu não... Assim, A Culpa das Estrelas eu gosto de A Culpa das Estrelas, mas é que é um filme que, tipo, me emociona, mas eu não sou dessa galera que tipo, fica super emocionado com A Culpa das Estrelas.
Eu não sou muito,
acho legal, mas a gente não é, tipo...
Se tivesse o Channing Tatum no filme, você chorava.
Para com isso. Não é assim.
Ele chorava.
E mais um comentário. Ele é cantor também, o Enzo.
É?
Ele é cantor, ele tem umas músicas aí.
Tá? Ah, é cantor ou DJ?
Eu vi
que ele é DJ.
É cantor, ele tem
DJ ou Holder? O Holder é DJ.
É
você
mesmo?
Sabia que o Holder é DJ?
O cara faz o Holder e...
É, ele é DJ, velho. Tocou no Tomorrowland e os caralho.
Caralho, porra, top. Bom, vamos seguir aqui com mais um. Dudu, você tem mais algum que você quer falar?
Cara, semana passada eu assisti um filme chamado Instant Family. Eu acho que não estreou no Brasil ainda. E pelas pesquisas que eu fiz aqui, no Brasil vai ficar com o nome de Repente Uma Família. E deve ser mais ou menos isso aqui, o título do filme em português. E eu quero falar que... eu não conhecia essa menina, é a atriz do filme lá, é Isabella Moner. Mano, essa menina é muito boa, sabe? A gente tem no filme lá, tem umas partes de comédia que ela é engraçada, tem umas partes de drama logo no final. Que, mano, ela se sente, tá ligado? Que todo o drama que a personagem tá passando, eu curti muito, velho. Fiquei muito fã do trabalho dela, velho.
Isabella Moner.
Não conhecia. E pelo que eu vi aqui, é, Isabella Moner. Ela é uma peruana. Na verdade, ela é, tipo, ela é metade peruana e metade americana, que ela nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dela são peruanos.
É a Camila Mendes do Peru.
É que nem aquela Camila Mendes, sabe? Aquela Camila Mendes, é, mais ou menos isso.
Exatamente,
exatamente. É, a Camila
ela,
Mendes.
Pronto,
a gente
ela
pode
vai
estar
tá no filme. Ela vai estar tá no filme Dora Aventureira.
Ah,
sério?
Topper.
Que massa,
Raposo, não
é,
pega.
Ela que vai ser a Dora. Dora, eu acho que, se não me engano, é ela que vai fazer a Dora. Dora The Explorer.
Pô, que foda, velho.
Caraca,
que
Dora
foda,
Aventureira.
Bacana. Tá, tipo, tava meio sem informações sobre como estava indo o andar da carruagem desse filme. Mas legal, legal. Vamos saber que tem...
Não, a Camila Mendes...
Ela é da Disney, sabe? Essas atrizes da Disney. Só que por isso que eu não conhecia, sabe? Mas se você for ver esse pessoal de 12, 13, 15 anos, já conhece essa menina faz tempo. Que nem aquela menina do Spider-Man também, né?
Ah, a Zendaya.
Também era da Disney,
né?
Se não me engano.
Não, é, a Zendaya eu conhecia. Minha irmã assistia aquele programa dela da Disney. Era da Disney, eu acho. É, pô, eu gosto dela, velho. Eu acho ela muito boa, velho.
Eu gostava mais da que fazia a parceira dela nesse programa.
Sério? Eu gostava mais dela.
Não, mas é mais porque eu tinha um crush na parceira dela.
A parceira dela era o Channing Tatum, é?
Não,
era o Channing Tatum.
Sério, bro. Puta, eu não vou falar essa palavra porque é uma puta frase clichêzona de merdão, tá ligado? Tipo, nossa.
Fala aí, fala aí, fala aí.
É porque eu tenho um negócio com ruiva mesmo, tá ligado? Tipo. E, tipo, é uma puta frase de merda de clichêzão, é, mas, tipo, é realmente uma coisa minha mesmo, tá ligado? Tipo, já morei um menino que era ruiva também, tá ligado? Então, tipo, é uma parada meio que, tipo, eu gosto. Aí eu tinha um crushzinho legal nela, entendeu? Era só isso.
A Bella Thorne continua...
Nunca fiquei com a ruiva, mano, acredita, velho? Nunca
não,
fiquei.
Não, mas a ruiva que eu fiquei não era a ruiva natural, brother. A ruiva, tipo, pintou o cabelo, tá ligado? Mas, tipo,
ah, então não conta não, não conta
então,
não.
Mas, tipo, pra você ver como é a parada, tá ligado?
Ô, Levita, vamos acabar com o sonho dele. Dizer que não conta, não. Não conta, não.
Não
tem
não
que
conta.
Ser ruivo,
claro
a ruiva é nascença.
É, se eu quiser, eu pinto e ruivo. E aí?
E aí?
Aí eu
agora imagine o Channing Tatum. Imagina o Channing Tatum com a peruca ruiva. O Channing Tatum com a peruca ruiva. Aí o Max fica doido.
Começam a oriçar aqui. Nossa.
Não, falando da Bella Thorne, a Bella Thorne fez quais filmes depois? Eu lembro dela fazer filme.
Eu acho que ela parou de fazer filme. Ela parou de fazer coisa...
Ela virou cantora, não cantou?
Pesquise Bella Thorne no Instagram. Ela tá doida. Ela, tipo, pegou a pegada de Miley Cyrus, de ficar doidona depois do né, negócio.
Yeah.
Só que na pegada extrema, tá ligado? Nada contra.
Ela pegou a pegada de Miley Cyrus de ficar doidona depois. É, então... Essa foi boa.
É, a nova Lindsay Lohan.
É, não, mas Miley Cyrus. Tipo,
se essa moda pega, né?
É que
se
Miley
essa
Cyrus,
moda pega.
Eu tipo, eu entendo. Não que seja. Eu tenho que entender alguma coisa, mas, tipo, Miley Cyrus eu acho legal porque, tipo. Porra, ela tentou ser ela mesma agora, depois, tá ligado? Tipo, não que ela não seja como, mas ela tentou ser ela nessa nova fase. Acho que seria uma merda se ela ficasse tentando ser a Hannah Montana pra sempre, tá ligado? Sendo que ela não se sentia mais como uma adolescentezinha. Então, tipo, a gente tá vendo essa galera evoluir também, né, velho? Então é meio complicado a gente até julgar, porque, tipo, a galera não vem de crescer. Eu mesmo era um roqueirozinho otário, tá ligado? Que foi uma merda. E hoje em dia eu percebo quão idiota isso é, porque funk é top, pô. Funk também é legal. Música show, velho. Comentário de Marcos Anísio aqui, que música show.
Ah, eu gostava
mas
de Pablo e gosto de Pablo até hoje.
Qual é o foco do programa mesmo?
Sim, o foco do programa é mais ação, atores, professores. A gente falar sobre aqui também, sobre uma dupla. Eu não sei se a gente pode falar já como são professores, é porque, tipo, eu comecei a ver projetos dele depois de Star Wars, episódio 7, O Despertar da Força. Mas é a Daisy Ridley e o John Boyega, são dois atores que tem uma esperança aí de se tornar ainda maiores, tá ligado? Eu gosto muito da Daisy Ridley e gosto pra caralho do John Boyega, apesar de não gostar de um dos filmes que ele fez recentemente, que foi o Círculo de Fogo 2.
Você não gostou?
Não, tipo assim, sinceramente eu não gostei. Tipo,
da atuação ou do filme?
Não, do filme.
Ah, então, da sua. É porque também é um filme que não exige muito do cara fazer.
É,
mas sinceramente eu cheguei naquele filme pra assistir assim. Ah, é um filme de ação que vai ser.
Não, não, calma. Quando fala que eu não gostei, é porque eu não gostei. Tipo, não é porque é o super filme do mundo. Não, não gostei. Nada será comparado pra minha experiência de Esquadrão Suicida. Continua sendo pra mim a experiência mais devastadora em um cinema, tá ligado? Eu realmente fico contra o meu hype, tô esperando muito esse filme. Mas eles são bons atores, atores promissores.
Sim.
Estão numa franquia grande pra caralho. Pra chamar ele pra fazer coisas depois disso é assim, tá ligado? É muito fácil, não estalar de dedos. E dentro da franquia eu gosto deles, assim.
Então, né? E é uma franquia que historicamente revelou atores.
Exatamente.
Desde os primeiros episódios revelou atores.
Sim, sim, sim. Acho que, tipo, no trio principal, talvez, de Star Wars, por exemplo, assim, falar de... Ok, vamos te pensar aqui agora.
Cara, Harrison Ford.
Não, então, é Harrison Ford. Então, Harrison Ford, pra mim, é o que tiver o destaque realmente. Porque, tipo, o esqueci o nome do cara, do mano.
Do Luke? Então, ele...
Mark Hamill, ele cresceu...
Ele virou mais dublador, né?
Ele virou um dublador do caralho, tipo, as dublagens dele nos jogos do Batman, do
são muito bons.
São muito boas as dublagens dele do Coringa, tá ligado?
Do Corinthians? Você quase falou jogo do Corinthians, não, um palmeirense tá maluco, falando jogo tá do Corinthians.
Olha a palhaçada aí, filho.
Tô, inclusive, com a camisa do Verdão aqui, né, que é campeão.
O que foi isso,
não,
Marcos?
Não, 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 aqui não.
O que foi isso?
Aqui não.
Será que eu escutei errado?
Você escutou erradíssimo, Dudu.
O cara cresceu fazendo dublagem do jogo do Corinthians?
Não, você tá viajando, isso jamais saiu na minha boca. Não entra a palavra na minha boca. Tô brincando. Mas enfim.
Cadê? Eu quero o VAR. Eu tô chamando o VAR aqui, ó. Olha aqui no Skype, ó. Tô chamando o VAR. Bota. Ó. Quero ver se o Marcos é homem o suficiente pra colocar. Pra repetir o que ele tava quase falando. Do jogo do Cori. Aí ele parou. Eu quero o VAR. Tô chamando o VAR aqui, ó.
Então.
Cadê o VAR?
O Star Wars, ele vem revelando atores. Ele vem revelando até.
Ô, Max, bota o VAR nessa porra. Você bota o VAR nessa porra. Volta aí que eu quero ter a certeza que você falou essa porra de jogo do Corinthians.
Eu não falei, não tem como saber agora. E eu acho aqui que eu não falei.
Eu acho que não, velho. Eu acho que tem Corinthians.
Mas você vai colocar. Senão no final do podcast eu vou falar de novo que eu pedi o VAR e a galera não vai entender porra nenhuma. Você vai colocar isso aí. Você vai repetir, vai colocar lá, ó. Olha o VAR do Trollcast.
Beleza, vamos
então, voltar. Então, vamos voltar aqui.
Vou voltar. Mas vai ficar provado o quão errado você ouviu isso, porque esse nome não é algo que sai de mim naturalmente como se fosse uma coisa legal, assim, entendeu? Obrigado, corintianos. É de boa, entendeu? Paz nos estádios, vamos evitar que aconteça algo como aconteceu em River e Boca. Amizade, sem pedra na cara. Só um
mas
tapa na cara com a possibilidade.
Avante palestra.
Avante palestra, Deca.
Não, então, mas...
Só tapa na cara do uruguaio,
O Star Wars nos novos filmes revelaram um ator muito bom, que é o ator do Anakin, né? Porra, puta todo, caralho.
Você não falou uma merda dessa aqui, não, assim.
Tá me zoando, né, velho?
Não comigo aqui, não nesse
mano,
cara.
Mano, tu tá me zoando, né, velho?
A única coisa que esse cara fez, que eu gostei...
Foi ter perdido as pernas.
Não, foi o episódio 3, que eu gosto de episódio 3, tá ligado? É, tipo, da trilogia antiga que eu mais gosto. E foi também Jumper, que eu gosto pra caralho de Jumper.
Ah, Jumper é legal.
Jumper é legal, verdade. Ele tá bem Jumper. Ele tá ok, Jumper. Eu gosto do filme pra caralho. E, tipo, ele se salvou comigo ali. Mas, porra, esse cara ajudou a fuder a segunda saga de franquias de Star Wars aí, tá ligado? Tipo, muito
a gente
médio.
Pode fazer aí, próximo vídeo, que é pior. O ator do Anakin ou midichlorians?
Nossa. Mas, tipo, vamos lá. Tem ele. Tipo, o cara fechou também, não cresceu tanto, assim. Tem o...
Oh, mas esse ator, ele não é ruim, não, velho. Ele fez um filme chamado Little Italy também, que eu assisti, tipo, tem uns 2 meses. É um filme de comédia romântica, com aquela menina que fez também... Caraca, velho, esqueci. Ela era da Nickelodeon, se eu não me engano. É Emily... Não lembro. É Emma Roberts, lembrei agora. É, ele fez um filme de comédia romântica com ela e tava bem legal o filme, velho. Foi bem legal, gostei muito. É o cara do Jumper. O cara do Jumper. O Aidan Christensen.
Eu posso estar sendo injusto com ele de hoje. Mas com ele durante muito tempo pra mim, velho. Era realmente péssimo. Era triste.
Ele quebrou nossas expectativas de um filme que a gente era criança quando assistiu.
Então, eu não posso dizer que ele quebrou minhas expectativas, porque quando eu assisti Star Wars a primeira vez, esses filmes, eu era criança. Então, tipo assim, pra mim, que foda essa atuação. Mas revendo como adulto, então, é uma merda a atuação dele. Tipo, é muito ruim, entendeu?
Ah, mas nesse filme até a Natalie Portman ficou ruim no áudio.
Pois é.
A franquia quebrou os caras.
Star Wars, os prequels, é uma franquia cheia de ator bom que tá uma merda por causa que os filmes são bem merda, entendeu? Mas a gente fala disso um pouquinho depois. Vamos terminar aqui falando agora de quem? Deixa
eu
ver quem mais tem.
Cara, eu acho que a gente não pode negar, assim, a Sophie Turner. Que, verdade, apesar de ter aparecido em Star Wars, ou em Star Wars, em Game of Thrones há um tempo já, ela cresceu agora, vai fazer o filme da...
O X-Men.
Do X-Men.
X-Men Fênix Negra.
Da Fênix Negra.
Mas foi uma franquia ruim, mas tá tudo certo.
É, mas ela fez outro filme muito bom, velho. Não vou lembrar agora. Mas ela
não, ela é uma atriz. A Sophie Turner é uma atriz que subiu no conceito. Porque, tipo assim, o único trabalho dela que eu assisti até hoje, fora o X-Men, o Apocalipse, é Game of Thrones. E, tipo, a questão é que a meu gosto também por ela também se misturava muito pelo gosto da personagem. Mas, tipo, vendo a evolução da personagem e como ela também consegue entregar bem a evolução da personagem, de ser uma chatinha no início, que ela tem que ser, para o crescimento dela como uma baita de uma mulher que ela é hoje, tá ligado? Tipo, no sentido de mulher mesmo, de ser vivo mulher, de pessoa mulher, que ela é, tipo, na personagem da Sansa Stark, tá ligado? Que muita gente não gosta. Gente burra, não gosto, brincando. Gente burra não, mas tipo, gente que não percebe as coisas de Game of Thrones, porque é uma personagem que cresceu muito, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Não é pra, não, a Sansa não vai ser a Arya, negão, entendeu? Ela não tem que ser igual a Arya, entendeu? Ela tem que ser forte do jeito dela. E é uma personagem que cresceu muito e ela entrega muito bem esse crescimento da Sansa Stark. É verdade, David, eu concordo com você.
Ah, a Maisie Williams, a gente falou da Maisie Williams?
A gente citou no início, ela também é uma boa atriz.
É, ela é uma boa atriz.
Mas
é...
a Maisie Williams também só vi ela em uma
série. Eu vi ela em iBoy. iBoy é legal, ela faz até
tem
uma...
iBoy na Netflix, eu não assisti, mas eu vi.
É legal o filme, é assim, não é tão um filme bom da peste. Mas ela faz uma cena até pesada, tá ligado? De um estupro e ela atua bem pra caramba, velho.
Okay.
Ela é muito boa, velho. Eu gostei muito daquela atuação dela.
Duduzão, tem alguma pessoa que você quer complementar aqui?
Cara, eu... deixa eu dar uma olhada aqui na minha lista, ver se eu esqueci de falar de alguém. Eu acho que não. Eu comentei de todo mundo já. Eu falei todo mundo. Eu falei da menina de Sabrina. Falei... tem aquele menino também... que ele é bom também, ele é ator canadense, também do Stranger Things, é o não é o Will é o menino que some, né? É o outro que namora com a Eleven, é fim alguma coisa,
sim,
é o nome dele, ele é muito bom também, mano, ele é canadense, aquele ator.
Ele tem uma puta cara de sonso do caralho, tá ligado, eu não sei, tipo...
Não, mas eu curto, mano, ele sei lá, velho, dá pra você ver uma diferença, caraca, eu não consigo falar mais as palavras, uma diferenciação nas atuações dele, sabe? Não é sempre aquele menino de Stranger Things, por exemplo, entendeu? Eu curto muito, eu curti bastante e espero que esse guri tenha um futuro promissor.
Vocês ouviram, né? Eduardo Vitor claramente disse que curte cara de sonso, entendeu? Então, se você tem uma cara de sonso, procure Eduardo Brito, que você tem uma grande chance. Mas acho que é isso, galera. Acho que a gente falou de um pessoal legal, um pessoal bom. Acho que deu pro pessoal ter uma lista legal de atores que eles podem começar a observar com um gostinho maior a partir de hoje. E a gente vai...
Marquinhos, esqueci de falar um menino.
Fala.
Esqueci
Fala.
De falar um. O menino do o Jacob Tremblay, que é o ator canadense também, que fez o Extraordinário, aquele filme.
Ah, nossa, como é que a gente esqueceu
fez
esse menino,
fez o quarto
velho?
De Jack
Puta
também.
Merda.
Esse moleque é bom, velho.
Que atuação do caralho dele em Extraordinário, velho. Meu amigo do céu, eu ficava... Cara, esse guri tem quantos anos, velho?
Não, esse moleque fez também o quarto de Jack.
Ele fez o quarto de Jack.
Esse moleque é muito bom.
Ele é muito bom, velho. Muito bom, ele é muito bom, velho. Os dois filmes de criança que eu mais gostei, o quarto de Jack e Extraordinário, foi ele que fez, velho. É muito sensacional esses dois filmes, velho.
Foi muito bem, Dudu. É um excelente nome mesmo. Acho que com esse belo nome, esse garoto promissor, podemos encerrar mais um podcast aqui do Trollcast. O quarto podcast, se você ainda não assistiu... Não assistiu. Foi mal, tô acostumado com o YouTube, galera. Se você ainda não ouviu algum dos outros, vem aqui na playlist da sua plataforma de podcast, que a gente com certeza está com os outros podcasts aqui. Se você ouviu até aqui, mais uma vez, muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. A gente está melhorando ainda, claro. A gente está começando a pegar o ritmo de podcast, então... Futuramente estaremos muito melhores, a gente vai tentar até pegar mesmo o ritmo de a gente fazer, então é com calma, galera, é com calma, mas perceberam que tem um potencial legal aqui, vai assistindo. Se você já conhecia a gente do Instagram ou do YouTube, valeu por estar acompanhando aqui a gente em outra plataforma. Se você conhece a gente por aqui, vai dar uma procurada, a gente tem o nosso canal no YouTube, que é muito legal, que a gente fala sobre vários temas da cultura pop com muito mais pessoas, tá ligado? Tem umas 15, 14 pessoas aqui no canal. A gente também tem um Instagram legal, que é @trollcast, e um Twitter maravilhoso, que é @trollcast_, todos muito bem administrados e muito bem organizados. Procura lá, que é show. Eduardo Brito, muito obrigado pela sua presença, nosso enviado do Canadá.
Tamo junto, tamo aqui. A próxima é só me chamar que tô... E no próximo podcast, no próximo vídeo, eu tô aí em Aracaju pra gente gravar junto, hein? Já. Daqui a uma semaninha, provavelmente quando esse podcast ser lançado, eu já vou estar em Aracaju com fé em Deus.
Show de bola, vamos aproveitar muito esse branquelo maravilhoso. Eu não vou estar ali no sol pra ele parar de ter essa cor de canadense, rapaz. Tem que ter pegou de BR, tem que estar morenão. Gustavo Levita, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é maravilhoso. Falou Game of Thrones, falou Gustavo Levita, mas falou cultura pop, falou Gustavo Levita. O cara é conhecedor de cultura pop demais. Obrigado, Gustavo. Você é lindo.
Valeu, boy, valeu. Ó, eu queria dizer, queria falar aqui agora, entendeu? Que o próximo vídeo de Game of Thrones vai ser sobre... Guerras Dornezas.
Guerras Dornezas. Essa agora eu até fui pego de surpresa também. Show. Guerras Dornezas. Ei, massa. Bora ter uma...
Guerras Dornezas. Primeira Guerra Dornezas. Eu já vou... Já tô fazendo o roteiro agora. Vai... Vou gravar. Eu quero gravar essa semana ainda.
Pronto, pode ser.
Já... Do novo livro de Fogo... De Fogo e Sangue. A Primeira Guerra Dornezas já tá lá. O primeiro capítulo, então.
Então, já tem gravação aí de vídeo de Game of Thrones voltando com Entre o Gelo e Fogo, esse quadro maravilhoso. Encerramos por aqui, amigos. Boa tarde, boa noite, bom dia pra você.
E só mais uma coisa, e você aí pra encerrar agora esse vídeo aqui, ou esse podcast, você não pede por esperar o próximo podcast, viu? Nós vamos falar a vida e obra de Channing Tatum, viu? É nóis.
Tudo sobre esse cara que é um dos maiores atores de todos os tempos. O cara é foda.
Channing Tatum. Vida e obra de Channing Tatum.
É isso, galera. Obrigadão. Um abraço pra vocês aí. Estamos ouvindo. Beijo. Até mais.
5, 4, 3, 2, 1, Hyperspace. Trollcast Podcast.